Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Agradecia que tomassem os vossos lugares.
Não, pode ser aí.
Neste momento temos que ter consciência que neste momento está a decorrer uma audiência... Já terminou uma audiência com uma organização, portanto devem estar mesmo a chegar as senhoras e os senhores deputados. Foi mesmo a tempo. Vamos só aguardar um minuto que tomem os vossos lugares para dar início à nossa reunião. Portanto, ponto 1, temos a apreciação e votação da ata número 52, que é relativa à reunião da semana passada, dia 6 de outubro. Portanto, a senhora deputada Rita Rato inscreveu-se, faz favor.
Não é apenas para o apoiamento da votação da ata, para a próxima reunião, por favor.
Portanto, o PCP requereu o adiamento da votação desta ata, se não vir inconveniente. A mesa não vê nenhum inconveniente, portanto, se estivermos todos de acordo, aguardaremos pela próxima reunião do dia 19. Sendo assim, passamos de imediato ao ponto 2, que envolve duas iniciativas legislativas. O projeto de lei 303/13, que repõe direitos e rendimentos e assegura o direito à contratação coletiva no setor público empresarial, revogando as normas gravosas do Decreto-Lei 133/2013, de 3 de outubro, de autoria do Partido Comunista Português, sendo que o deputado ou deputada relator do parecer será do PSD. Portanto, eu perguntava... Eu perguntava se indica ao PSD, se indica ou se posteriormente. Pronto, posteriormente. A seguir temos a outra iniciativa legislativa, que é o projeto de lei 307/13, que cria um novo regime jurídico para combater o assédio no local de trabalho da autoria do Bloco de Esquerda, sendo que o deputado ou deputada autor do parecer será do Partido Comunista Português. E eu pergunto à senhora deputada Rita Rato se também será para indicar posteriormente. Portanto, relativamente a esta iniciativa, a senhora deputada Rita Rato. Ponto 3, temos 6 notas de admissibilidade de petições e a designação dos deputados. Portanto, destas 6 notas, 3, e vou enumerá-las, são 3 petições. A petição 76/13, da iniciativa de Narcisa da Conceição da Rocha Rodrigues, que solicita a alteração do número 1 do artigo 44 do Decreto-Lei 187/2007, de 10 de maio, e que tem a ver com os valores mínimos de pensão de invalidez relativa e de pensão de velhice. Segunda petição, e que são todas para serem distribuídas ao PSD, é a petição 135/13, da iniciativa de José Manuel Rodrigues de Abreu, que solicita que a Assembleia da República aprecie a forma como está a ser feita a aplicação do Decreto-Lei 187/2007, 10 de maio, valores mínimos de pensão de invalidez relativa e de pensão de velhice, tomando as medidas adequadas. E, por último, relativamente ao PSD, a petição número 163/13, da iniciativa de José Manuel Rodrigues de Abreu, que pretende que seja atribuído um complemento social quando o valor das pensões for de montante inferior aos valores garantidos dos artigos 44º e 45º do Decreto-Lei 187/2007, 10 de maio, valores mínimos de pensão de invalidez relativa e de pensão de velhice. Ora bem, como estas 3 petições têm em comum o mesmo tema, a sugestão que é feita é de ser o relator do parecer, será um, do Partido Social Democrata, e que fará o relatório sobre as 3 petições, que aliás são petições individuais. Portanto, não sei se alguém quer se inscrever.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas as colegas e os colegas. Dizer que relativamente a esta matéria, eu de momento não estou em condições de poder indicar o nome do deputado relator. Fará um único relatório para as três petições, mas indico na próxima reunião ou até antes. Quanto ao ponto 2 e ao projeto de lei 303, já estou em condições de indicar como relator do parecer o deputado Álvaro Batista.
Muito obrigada, senhora deputada. E então, com esta nova informação, vou... eu ainda não acabei sobre as petições. Não sei se é sobre as petições do PSD. Pronto. Sobre as petições, há uma petição, que é a petição 34/13, cujo deputado relator ou deputada será do CDS-PP e que é da iniciativa, é sobre a iniciativa do Sindicato Nacional dos Registros, que solicita o pagamento de remunerações devidas, designadamente de emolumentos pessoais e da atualização remuneratória indiciária desde 2009 e o apuramento de responsabilidades pelos atos de processamento, validação e cabimentação orçamental de vencimentos naquele Instituto Público. Faz favor, tem a palavra o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. e Srs. Deputados. Em primeiro lugar, queria cumprimentá-los, uma vez que é a primeira reunião que estou aqui como membro desta décima comissão e, naturalmente, desejar bom trabalho nesta sessão legislativa. E queria, em relação a esta petição, indicar o deputado António Carlos Monteiro. Será ele o deputado relator do Grupo Parlamentar do CDS-PP. E em relação à proposta que foi feita sobre as três petições que terão como relator um membro do Grupo Parlamentar do PSD, dizer que não temos nada a opor.
Muito obrigado, Sr. Deputado, seja bem-vindo, portanto, a esta comissão. Muito obrigado pelas suas palavras. Eu não referi logo de início, uma vez que já o tinha visto, creio, na reunião anterior, quando tivemos aqui a Comissária Europeia. Mas é sempre bom ter um elemento que esteja empenhado e interessado. Ora bem, restam duas petições. A 37/13 da iniciativa de Pedro Miguel Monteiro Nunes, que solicita que seja reconstituída a sua carreira, procedendo-se à reclassificação profissional, que é proposto um indeferimento liminar. E a petição 52/13 da iniciativa de Cesaltina da Conceição Cabrita de Almeida Guerreiro, requalificação do funcionalismo público e também para o qual se propõe o idêntico indeferimento. Eu ia só, porque me parece que é importante, ia só de uma e de outra, portanto, ler-vos os termos resolutivos da página 4, que, da nota de admissibilidade, que diz: nos termos da lei do exercício do direito de petição, as petições podem ser indeferidas quando for manifesto que visam a reapreciação de decisões dos tribunais ou de atos administrativos insuscetíveis de recurso. Artigo 12º, número 1, alínea C, e, portanto, em termos de conclusões, propõe-se o indeferimento liminar da presente petição, propõe-se a notificação do peticionário, nos termos do número 4 do artigo 17º da Lei do Exercício de Direito de Petição, propõe-se igualmente que seja dado conhecimento da petição e sua tramitação ao Presidente da Câmara Municipal de Loures, nos termos da alínea E do número 1 do artigo 19º daquela lei, e, finalmente, propõe-se ainda o arquivamento da mesma petição nos termos da alínea M do número 1 do artigo 19º da citada lei. Portanto, não sei se os senhores deputados se querem referir, se não, temos que votar o indeferimento. Portanto, senhores deputados, quem vota contra o indeferimento, quem se abstém, quem vota a favor, aprovada por unanimidade. A segunda petição para a qual se propõe o indeferimento, a 52/13, e que tem a ver com a sua dona Cesaltina da Conceição Cabrita de Almeida Guerreiro, vale a pena ler também a digamos, os argumentos que justificam o indeferimento, ou seja, a peticionária não invoca a violação de qualquer regra ou procedimento que possa ser questionada, não dá conta de uma situação concreta que possa ser alterada através de um ato da Assembleia da República, no cumprimento das suas competências constitucionais, nem indica o que pretende que este órgão de soberania faça perante o caso que descreve. Na verdade, pode considerar-se que a petição constitui um mero desabafo, agora entre comas, ou um apelo sem sustentação consistente, com o simples propósito de manifestar desagrado relativamente a uma ação ou omissão do Estado, mas declaradamente sem que tal contenha um pedido de intervenção ou verdadeira pretensão. Acresce a este argumento a questão de, e assim se chama a atenção, para a aprovação na Generalidade, no passado dia 23 de setembro, com os votos a favor do PS, BE, PCP, PEV e PAN e votos contra do PSD e CDS-PP dos projetos de lei 74/13 do PCP, que revoga o regime jurídico da requalificação de trabalhadores em funções públicas, e 93/13, da autoria do BE, que revoga o regime de requalificação, os quais baixaram à Comissão de Trabalho e Segurança Social, cuja produção de efeitos no sentido de que todos os trabalhadores abrangidos por um processo de requalificação, independentemente da fase em que se encontra, devem regressar às funções que desempenhavam à altura da colocação em situação de requalificação, sem que os efeitos decorrentes deste processo importem para o trabalhador qualquer perda ou diminuição de direitos, nomeadamente no que se refere à retribuição, à progressão na carreira e à contabilização de contribuições referentes ao regime contributivo. Não parece coadunar-se, portanto, com as pretensões da peticionária. E, portanto, as conclusões são que, nos termos do disposto na alínea B do número 1 do artigo 12º e da alínea A do número 3 do artigo 17º, ambos da lei do exercício do direito de petição, e com os fundamentos acima expostos, propõe-se que a petição seja indeferida. Número 2, propõe-se a notificação do peticionário nos termos do artigo 4º, do número 4 do artigo 17º da lei do exercício do direito de petição, e finalmente ponto 3, propõe-se ainda o arquivamento da mesma nos termos da alínea E do número 1 do artigo 19º da citada lei. E pergunto se alguém se quer inscrever. Não havendo inscrições, ponho à votação. Quem vota contra o indeferimento? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Passamos assim ao ponto 4, e que está inscrito como Grupo de Trabalho do Envelhecimento Ativo. Sobre esta questão, a Comissão recebeu uma carta dirigida ao Sr. Presidente da Comissão, e em que, é uma carta do CDS-PP, em que, se calhar o melhor é eu ler, e diz: Excelentíssimo Sr. Presidente, no âmbito do pacote legislativo sobre envelhecimento ativo, o CDS apresentou um conjunto de iniciativas que foram discutidas na Generalidade em plenário no dia 2 de junho do corrente ano. No termo dessa discussão, e mediante requerimento apresentado ao abrigo do disposto no artigo 146 do Regimento, foi aprovada à baixa essa comissão dos projetos de lei números 244/13 e 248/13 e dos projetos de resolução números 336/13, 337, 338, 339, 40, 41, 42 e 43/13 para uma nova apreciação no período de 45 dias. Encontrando largamente ultrapassado o período de baixa sem votação, impôs que a Comissão aprecie na especialidade as referidas iniciativas. Para tanto, requerem a Vossa Excelência se digna incluir na ordem de trabalhos da próxima reunião da Comissão a discussão na especialidade das referidas iniciativas. Chamo a atenção que aquilo que está incluído na ordem de trabalho não é a discussão na especialidade, é apenas, e eu digo este apenas sem qualquer intuito de diminuir, mas é a referência expressa ao Grupo de Trabalho do Envelhecimento Ativo, que foi aprovada por esta Comissão no final dos trabalhos da anterior sessão legislativa, que tem pessoas designadas todos os partidos e que, por vicissitudes que serão conhecidas, não iniciou os seus trabalhos. Mas a verdade é que temos um grupo e, na minha modesta opinião, devemos cumprir aquilo que foi aprovado anteriormente nesta comissão, que é dar conteúdo, e é, o grupo é presidido pela senhora deputada Maria de Mercedes Borges. Na minha opinião, deve-se dar conteúdo àquilo que foi aprovado anteriormente, ou seja, que o grupo trabalhe e aprecie para que depois a comissão possa então debater na especialidade as conclusões do referido grupo. Mas dava a palavra à senhora deputada, se faz favor, Maria de Mercedes Borges.
Muito obrigada, senhor Presidente. De uma forma muito telegráfica, apenas dizer que questionei numa reunião o que se passava relativamente a este grupo de trabalho e, como foi dito, é que ele ainda não estava todo constituído e por isso não foi convocada reunião, foi como foi transmitido, e que teria que vir aqui à comissão para o grupo estar constituído, foi como foi transmitido. Portanto, a partir do momento que seja dado conhecimento que o grupo está constituído, por mim, inicio os trabalhos de imediato. Pode já ficar marcada uma reunião para data a acordar.
Nota, já agora dar-vos nota da Constituição. Portanto, a senhora deputada Maria das Mercedes Borges coordena o grupo, deputada Helga Correia, PSD, a deputada Rita Rato, PCP, deputada Sofia Araújo, PS, deputada Wanda Guimarães, PS, deputado Filipe Anacoreta Correia, CDS, deputado José Soeiro, Bloco, António José Batista, doutor António José Batista, que é assessor, e depois vêm os assessores. Pronto. Faz favor, senhora deputada. Rita Rato.
Queria colocar, só para fazer um ponto de situação. Nós, quando discutimos esta matéria, decidiu-se a constituição do grupo de trabalho. Normalmente, o grupo parlamentar que é autor dos projetos é que assinala se tem interesse em reunir esse grupo de trabalho, se tem mais ou menos pressa para que esse grupo de trabalho reúna. E, portanto, eu queria só fazer uma pergunta. É que, como ainda não houve reunião do grupo de trabalho, e uma vez que nós, no âmbito de uma audiência que tivemos há pouco, eu tive a oportunidade de colocar esta questão ao Sr. Deputado do CDS, Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, o objetivo do grupo de trabalho, na prática, é garantir a votação dos projetos. E, portanto, não é o trabalho que um grupo de trabalho normal faria. E, portanto, a minha questão era ouvir o CDS quanto ao objetivo. Porque, se assim é, tenho algumas dúvidas que justifique estar a fazer uma reunião do grupo de trabalho para definir metodologia. Não, marca-se uma data, discutem-se os projetos, vota-se o que se tem que votar e, portanto, é só para abreviar o funcionamento. Porque, normalmente, os grupos de trabalho constituem-se quando os autores dos projetos sinalizam que há necessidade, por exemplo, de ouvir entidades ou de ouvir várias pessoas sobre isso. Não sei se é o objetivo do CDS. Parece-me que não é. E, portanto, assim sendo, tenho algumas dúvidas que justifique constituir o grupo de trabalho. Portanto, o que eu sugeria era que se apontasse já uma data para esta reunião, seja do grupo de trabalho ou não, para que nos pudéssemos organizar.
Muito obrigada, senhora deputada. E dava então agora a palavra, uma vez que são, para já, não só o autor das iniciativas legislativas, mas também da carta que temos em nosso poder, que a Comissão tem em nosso poder. Portanto, dava a palavra ao senhor deputado Filipe Anacoreta Correia para esclarecer a situação, se de facto está em consonância com o que acabou de dizer a senhora deputada Rita Rato, ou se o objetivo é mais de longo alcance.
Muito obrigado, senhora Presidente. Não, o objetivo, não sei se é de longo ou se é de curto alcance, mas claramente é de clarificação política e, nesse sentido, nós queremos usar a faculdade de promover a votação na próxima semana, na quinta ou na sexta-feira, do conjunto de iniciativas legislativas que fizemos neste âmbito. E, portanto, aquilo que nós propunhamos, também com um grande pragmatismo e na sequência também da intervenção da deputada Rita Rato, no fundo o que propunhamos era dar aqui um tempo, se houver alguma vontade, a expressão de alguma vontade, de apresentar algumas propostas. Nós sugeríamos até sexta-feira, mas eventualmente até o início da próxima semana, o mais brevemente possível, uma vez que são diplomas que já estão agendados, já estão na comissão há algum tempo, e dávamos esse prazo para apresentar algumas propostas, se for o caso, e se entender que merece a pena constituir o grupo de trabalho. Enfim, também temos abertura para isso, mas realmente face a este objetivo muito concreto talvez seja dispensável e trazer a reunião, a votação para a próxima reunião de comissão. Creio que existe um lapso no requerimento, porque na verdade a votação deverá ser na generalidade, uma vez que ele ainda votado na generalidade, porque ele baixou à comissão sem votação, e portanto será uma votação indiciária na generalidade e, se for o caso, depois seguir-se-á uma votação na especialidade. Muito obrigado.
Muito obrigada. Não sei se mais alguém se quer inscrever. De qualquer maneira, quando, enfim, o próprio grupo parlamentar, autor das iniciativas, entende que é dispensável a existência de um grupo de trabalho, do meu ponto de vista não fará de facto sentido formá-lo e, portanto, dando cumprimento ao que é pedido e fazendo a alteração da especialidade para a generalidade, será inscrito na próxima ordem de trabalhos com, digamos, algum tempo para, se algum dos grupos quiser apresentar propostas, até à próxima segunda ou terça-feira. Está inscrito o seu deputado Filipe Anacoreta Correia.
Só para a memória futura, nós não dispensamos o grupo de trabalho. A verdade é que, com o decorrer do tempo, entendemos que é a altura de haver uma clarificação política e, portanto, neste momento, percebemos que ele seja dispensável, mas não queria deixar de clarificar que, naturalmente, para nós teria todo o interesse a discussão e o acolhimento de sugestões que, aliás, creio que ainda vão a tempo e, portanto, o que nós queremos agora é promover, de facto, é uma clarificação política em relação a estas iniciativas legislativas. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Mais alguém? Senhora deputada Rita Rato,
tem a palavra. Eu queria apenas dizer o seguinte. Obrigado, Sr. Presidente. Sobre esta matéria dizer, eu creio que há aqui uma questão que a responsabilidade é do CDS, as iniciativas são do CDS. Se o CDS, de facto, tivesse decidido politicamente que, com a criação deste grupo de trabalho, queria ouvir uma série de pessoas sobre as matérias, poderia tê-lo feito ou poderia não tê-lo feito. Obviamente, é uma decisão que, em primeiro lugar, cabe aos autores dos projetos. Não houve essa decisão. Assim sendo, não nos opomos a que seja votado, alertávamos apenas para o seguinte, é que se não houver propostas de alteração, tem que ser definida uma data, como aqui bem disse, se não houver propostas de alteração, não há discussão na especialidade, porque não houve votação inicial, na generalidade. E, portanto, a única coisa que acontece é que os projetos voltam a subir a plenário e são votados. Pronto. Isto apenas para dizer que fica então assim. Há uma data para a fixação de propostas de alteração. Não havendo propostas de alteração, a única coisa que acontece é que no próximo período de votações regimentais os projetos estão em condições de ser votados. Pronto. E, portanto, a única coisa que eu acho que era importante para a organização dos nossos trabalhos era definirmos até quando a data de propostas, uma data para a entrega de propostas de alteração e depois disso, não havendo propostas de alteração entregues, circula um e-mail por todos a dizer que não há propostas de alteração entregues, existindo propostas de alteração. Tem que se marcar uma reunião a posteriori para isso.
Muito obrigada. Senhora Deputada, tem a palavra então o seu deputado António Carlos Monteiro.
Senhor Presidente, senhores deputados, só para simplificar um bocadinho as questões. É preciso fixar, efetivamente, o prazo para a entrega de propostas. Nós já, de propostas de alteração, nós já sugerimos sexta-feira ou no máximo segunda-feira. Se for segunda-feira, então que fique fixada a data de segunda-feira. Quanto ao agendamento, eu penso que há vantagens em constar sempre da ordem de trabalhos a este ponto, por uma razão, que é de ou há propostas de alteração e se vota, ou não havendo propostas de alteração, a Comissão delibera reenviar para o plenário. E acho que é apropriado que esteja na ordem de trabalhos para que se possa tomar essa decisão. Quanto à existência de grupo de trabalho e de funcionamento de grupo de trabalho, nós teríamos gostado muito que o grupo de trabalho tivesse conseguido desenvolver o seu trabalho. Achamos que as matérias relativas ao envelhecimento ativo são matérias que devem ser tratadas sem partidarismo e com a abertura que se impõe nestas questões. Percebemos é que não há essa vontade de todos, portanto, pelo menos com base neste agendamento, não vale a pena continuar a deixar arrastar as coisas na Comissão, até porque já passou o prazo que foi definido para a baixa sem votação e sentimos que não será possível, no âmbito do grupo de trabalho ou da Comissão, irmos mais além do que aquilo que conseguimos ir até hoje e, portanto, por desse modo, usamos, no fundo, a prerrogativa como proponentes da iniciativa de dizer e pedir a todos os partidos que digam ao que vêm até segunda-feira.
Então tem a palavra a senhora deputada Rita.
Nós estamos de acordo segunda-feira, 18 horas, com o dia 17, 15. 15 horas, pronto, então segunda-feira 15 horas, eu só queria que ficasse registado em ata, queria que fique... Pois não sei, isto, se o CDS é que está a propor, os projetos são do CDS, disse 15 horas, disse. Só queria que ficasse registado em ata ao seguinte, porque nós não podemos admitir que não fique registado em ata e depois ainda haja uma qualquer declaração do CDS de que esta comissão não teve interesse no grupo de trabalho. Atenção. Porque nós não podemos correr o risco que isso aconteça. Porque os grupos de trabalho são formados e depois os grupos parlamentares, em função dos projetos que estão, é que têm que ter preocupação de pressionar ou não para o agendamento desse grupo de trabalho. Eu vou recordar aqui, por exemplo, quando foi o grupo de trabalho das questões da natalidade. Todos os partidos tinham projetos sobre isso e, na altura, definiu-se uma metodologia. E, portanto, eu creio que não, eu creio que quem cabe em primeiro lugar diligências nesse sentido não é o PCP, que os projetos não são nossos, são do CDS. E, portanto, eu acho que não seria, do ponto de vista de uma análise séria sobre a tramitação deste processo, dizer que a Comissão não teve interesse neste grupo de trabalho. Atenção, e eu acho que era importante que se assumisse nesta reunião que isso não aconteceu, que é uma decisão, obviamente, legítima de um partido requerer a votação de projetos. Agora, não podemos é correr o risco de se perguntar, por exemplo, à coordenadora do grupo de trabalho porque é que não foi constituído e de se vir chamar responsabilidades aos membros do grupo de trabalho quando a responsabilidade não é dos membros, é em primeiro lugar dos autores dos projetos. E, portanto, eu ouvindo, não fiquei com essa ideia na declaração inicial do Sr. Deputado Filipe na Coreta Correia, mas na segunda intervenção do CDS, do Sr. Deputado António Carlos Monteiro, fiquei com a ideia que o que disse foi que não houve interesse no grupo. Eu acho que isto não pode ser dito, de forma muito séria. Eu não me recordo aqui, mas pode-me passar e, por vezes, posso estar distraída. Eu não me recordo aqui de nenhuma reunião da Comissão em que tivesse sido feito um ponto de ordem à mesa sobre isto. E, portanto, da parte do CDS sobre esta matéria. Portanto, eu acho que também temos que ser sérios nestas matérias e frontais e, portanto, acho que não é justo dizer-se que a Comissão não teve preocupada com esta matéria. E, portanto, acho que sobre isso era importante que concluíssemos estas questões, sob pena de, a pretexto exclusivamente do número político, ainda seja a Comissão Parlamentar de Trabalho e Segurança Social que assuma o ónus de uma coisa que não é responsabilidade nossa. Porque, em primeiro lugar, os projetos são responsabilidade dos partidos. Quantas vezes nós colocámos aqui preocupações quanto ao período de discussão pública de projetos nossos? E bem, não tinha que ser o PSD nem o CDS a fazê-lo. Os projetos eram nossos, a preocupação em primeira linha tem que ser nossa. E, portanto, acho é que nós não podemos correr o risco de descredibilizar o trabalho desta Comissão, de descredibilizar o trabalho parlamentar e da Assembleia da República, porque, com outros objetivos, e, portanto, eu queria que ficasse registado em ata que, da parte do PCP, nós temos interesse em participar no grupo de trabalho se fosse o sucedimento do CDS. Agora, um partido tem legitimamente opinião e poderes para submeter as suas iniciativas à votação, como é óbvio. Agora, isso não pode significar uma responsabilização da inércia do grupo de trabalho. Isso nós não podemos aceitar, porque nunca foi pedido por parte do CDS nenhuma convocatória dessa reunião.
Portanto, para esclarecimento, ponto 1, eu já lhe dou a palavra. Ponto 1, a questão deste tema e destas iniciativas legislativas ficarão, obviamente, e agradecemos a nota, inscritos para a próxima reunião. Segunda nota, eu penso que não há nenhum grupo parlamentar que não tivesse interesse em discutir o assunto, como é evidente. E também me parece, desculpem-me a frontalidade, que caberia ao CDS ter sido mais propositivo e insistente nesta matéria. Pronto, chegámos a um determinado prazo em que o CDS entende que nesta fase já é disponível, mas já é dispensável. Mas digamos que essa decisão é uma decisão do Partido Social Democrata. Do CDS-PP. E dava a palavra ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro, não? Então, Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia.
Sr. Presidente, eu, em primeiro lugar, agradeço as suas considerações. Não percebi bem se as faz na qualidade de Presidente da Comissão, em exercício, ou se faz na qualidade de membro do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, porque, na verdade, assumo uma série de conclusões nas quais eu, como membro da Comissão, não me posso referir. Vamos lá ver. Aqui a questão é muito simples. O CDS apresentou um conjunto de iniciativas legislativas que, politicamente, e a pedido de outros partidos, baixou à Comissão sem votação. Naturalmente, porque o CDS, dessa forma, quis se abrir, naturalmente, com toda a disponibilidade, para receber propostas, contributos, que os outros desentendessem conveniente, porque da parte do CDS, esses diplomas já poderiam ter sido votados na Generalidade logo naquele momento. E, portanto, houve essa diligência. Agora, natural, cada partido fará a sua avaliação política. Eu não tenho que impor a mim aos demais partidos e os demais partidos não têm que impor a sua à minha. A minha leitura é que, neste momento, e decorrido o tempo que a lei me permite para promover a clarificação política, eu estou em condições de promover isso. E é isso que eu faço. Cada partido dirá que nós, e fará todo o discurso político, entender que nós não estamos interessados no grupo parlamentar. Nós estamos, naturalmente, muito interessados em todas as sugestões que a este propósito forem oportunas. Aliás, ainda vão em tempo. Não acaba aqui hoje. O que nós estamos a agendar é precisamente um tempo, creio que é razoável, para que cada grupo parlamentar poder apresentar as suas sugestões, que é até ao início da próxima semana, e podem fazê-las se entenderem. E nós acolhemos essas sugestões desde já, com toda a abertura, com todo o interesse democrático. Se não fizerem, naturalmente que nós retiraremos daí uma leitura política que é legítima fazer, e os outros partidos retirarão outra. Mas isso é o debate político. O que eu não admito é que a Comissão entenda que nós, ao promovermos a clarificação política, não estamos interessados na criação do grupo de trabalho. Não, o CDS está interessado, disponibilizou-se, baixou à Comissão, havia toda a abertura para o grupo de trabalho. A verdade é que, por circunstâncias várias, e uns dirão que a culpa é do CDS, nós podemos dizer que não, que o CDS já apresentou a sua proposta e, portanto, está aberto a diligências que outros partidos entendam sejam oportunas para a votação na Generalidade, que é isso que nós estamos a fazer. E, portanto, cada um fará a leitura política que quiser. A nossa é esta. Nós apresentamos propostas políticas a seu tempo, baixaram à Comissão, decorreu o tempo e não se verificou qualquer interesse, é objetivo, dos outros partidos em promover ou alterações ou a criação do grupo de trabalho. Ainda vamos a tempo de apresentar alterações. Nós olhamos para isso com muita abertura e com muito interesse, e daqui da próxima semana estaremos em condições de nos pronunciarmos ou sobre propostas de alteração, ou, se não for o caso, para subir a plenário e ser votado na Generalidade, como o CDS, no sentido em que o CDS também já apresentou a sua proposta. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu gostava só de responder, se me permitem, para dizer o seguinte. As declarações que eu faço aqui, obviamente, faço-as enquanto pessoa que está, neste momento, a exercer as funções de Presidente desta Comissão. E como os senhores deputados do CDS não acham que não admitem que, de facto, haja um, digamos, um desinteresse relativamente à formação do grupo de trabalho, eu também entendo, enquanto Presidente, que a Comissão não pode admitir que seja entendido, ou subrepticiamente entendido, como quiserem, que de facto a Comissão não gostaria de ter um grupo de trabalho e de facto e que cabe, se quiserem, uma responsabilidade coletiva da Comissão não ter feito o grupo de trabalho como estava indiciado pelo CDS-PP, que o deveria ter, de facto. É criticável, vocês podem fazer todas as, digamos, as vossas opiniões, isto é uma reunião democrática. Agora, o meu entendimento enquanto Presidente é este, é que, de facto, a Comissão, não é o Presidente, não é a pessoa, é a Comissão, também não pode admitir o entendimento que poderia ser implícito, podia estar implícito, de que não tivemos interesse para constituir o grupo de trabalho. Sr. Deputado António Carlos Monteiro, das Mercedes Borges, se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Já se discute há muito tempo esta matéria, então eu ainda vou ser mais pragmática para poder ajudar. Até porque temos pessoas a aguardar e eu vou ter que me ausentar para poder fazer a audiência. É assim, relativamente ao grupo de trabalho, reitero aquilo que disse no início. Eu questionei aqui em comissão se estava constituído, faltava não sei um nome ou dois, não consigo precisar neste momento, e o que me foi dito é que teria ainda que ser definida a metodologia e o que é que íamos fazer, ou pelo menos constituído o grupo, no sentido de iniciarmos os trabalhos. Neste momento penso que esta situação do grupo de trabalho está completamente ultrapassada face ao requerimento que o CDS apresentou, porque eles requerem que se digne incluir na ordem de trabalhos da próxima reunião da Comissão a discussão na especialidade das referidas iniciativas. Discussão na especialidade pressuponho que é precisamente o que os seus deputados do CDS estão a propor, que é até segunda-feira às 15 horas cada grupo parlamentar, se bem o entender, apresentar propostas de alteração. Se assim for, haverá especialidade. Se não houver proposta para os diplomas, pode não se apresentar a todos, apresentar a um ou dois, pronto, são vários, para os diplomas em questão. Se não houver propostas, segue o trâmite legal, normal, que decorre daí. Pela minha parte, tenho tudo dito e acho que também deve ficar em ata aquilo que eu expressei.
Ficará seguramente. Muito obrigada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, eu queria antes de mais agradecer à deputada Mercedes Borges o facto de ter disponibilidade para presidir ao Grupo de Trabalho de Envelhecimento Ativo. Até o momento não o tínhamos feito, mas obviamente que queremos agradecer essa disponibilidade, bem como agradecer a todos os deputados que se dispuseram a ir para esse mesmo grupo de trabalho. E há aqui só um ponto, até para se encerrar esta discussão, que eu acho que é importante focar e não nos deixarmos desviar. O que está em causa, Sra. Presidente, não é o trabalho parlamentar desta Comissão, não é o trabalho do que foi desenvolvido ou não pelo Grupo de Trabalho, e não está implícito naquilo que eu disse qualquer tipo de crítica em relação àquilo que é o funcionamento da Comissão ou do Grupo de Trabalho. A avaliação que é feita é política e é lícito que o CDS tome essa, faça essa avaliação e tome as iniciativas decorrentes dessa avaliação, sem com isso se estar a querer criticar, ao contrário daquilo que a Sra. Presidente entendeu, sem com isso estar a querer criticar ou o funcionamento do Grupo de Trabalho ou o funcionamento da Comissão. É uma avaliação política que nós fazemos. Como é óbvio, desceu-se em votação um conjunto de propostas. Se naquilo que são as nossas expectativas, estaríamos à espera que outros partidos que não apresentaram essas mesmas propostas a plenário, se chegassem à frente, perdoou-se a expressão, contribuíssem, até porque o CDS sabe que com os seus votos sozinhos apenas com os seus votos, não aprova iniciativa nenhuma. E, portanto, é necessário que haja uma maioria parlamentar para o efeito. E percebendo nós, politicamente, que o tempo se esgotou para que soubéssemos o que é que os outros partidos pensam, nós tomámos esta iniciativa. E, uma vez tomada, é a nossa prerrogativa. Não há aqui uma queixa quanto ao funcionamento, não há aqui uma crítica quanto à maior ou menor iniciativa. Há uma avaliação política que é feita pelo CDS e que é lícito. Não compreendemos, é por isso, que se tente extrapolar daí uma conclusão, como se o CDS estivesse a criticar os trabalhos da Comissão ou o facto do funcionamento do Grupo de Trabalho.
Muito obrigada. No meu ponto de vista, agradeço pessoalmente e em nome da Comissão o esclarecimento e passava de imediato, temos duas inscrições mais sobre este ponto, Sra. Deputada Rita Rato e seguidamente, dou-nos a palavra, e seguidamente o Sr. Deputado Joaquim Raposo. Muito obrigada.
Obrigada, Sr. Presidente. É muito rápido, apenas para dizer o seguinte, aquilo que o Sr. Deputado diz sobre os outros partidos fazerem chegar propostas só poderia acontecer se definíssemos um prazo para a entrega de propostas, porque se nós apresentássemos um... Não, peço desculpa, porque, senão, porque o Sr. Deputado António Carlos Monteiro disse neste período podiam ter apresentado projetos. Não, nós não podemos apresentar projetos porque os projetos não podiam ser agendados e não baixariam à Comissão. Portanto, para sermos rigorosos, só podíamos ter apresentado propostas de alteração aos projetos. Não é possível apresentar... O processo legislativo nosso não permite isso. Não permite que em simultâneo se apresente um projeto e o projeto baixa uma comissão sem ter sido discutido na generalidade. E, portanto, compreendendo a questão que coloca, essa só se equaciona de facto se nós tivéssemos definido em termos de metodologia uma data para a entrega de propostas, que não aconteceu. Pronto, o que não significa que agora até segunda-feira possa acontecer. Acontecerá se os grupos parlamentares entenderem, mas para sermos rigorosos, não se pode dizer aquilo que o Sr. Deputado diz, que os grupos parlamentares não quiseram entregar propostas no decurso. Não é. E, portanto, queria apenas referir isso. O nosso processo legislativo não permite isso que o Sr. Deputado sugere. Permite propostas de alteração aos projetos em discussão que baixaram à Comissão e que estiveram agendados na reunião plenária do dia em que foram discutidos. Não permite o contrário. E, portanto, agora, se cada grupo parlamentar entender fazer propostas de alteração, faz aos projetos que estão e que baixaram à Comissão. Não se pode entregar projetos sem estes e envolvê-los na discussão sem que eles tenham baixado à Comissão. Isso não é possível. E, a mais, os serviços que esclareçam e que corrijam se estou a dizer alguma incorreção. Da minha experiência, isso nunca aconteceu. E, portanto, era apenas para colocar esta questão.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Temos então o último inscrito, assim espero. Penso que o assunto está suficientemente debatido. De qualquer maneira, os seus deputados dirão. Tem a palavra o Sr. Deputado Joaquim Raposo.
Bom, Sr. Presidente, bom dia. Deixa-me só as relações da matéria em relação ao Carlos Monteiro também dizer o seguinte. É evidente que a iniciativa e os projetos que estavam em cima da mesa eram do CDS. Foram Vossas Excelências que pediram a constituição de um grupo. E a partir daí, toda a gente ficou à espera, inclusive do CDS, pelos vistos, não é? Eu quero dizer que, nestas questões, as coisas não acontecem por acaso. Nós já andamos na política há muito tempo, já conhecemos todos uns aos outros. Em determinado momento, estrategicamente para o CDS, era importante apresentar aqueles projetos. Depois deixou de estar em banho-maria durante um tempo. E agora é, através da altura, não tem mal nenhum. Cada um define a sua estratégia política. Neste momento é a altura, através do CDS, voltar à carga com estes temas. E por isso eu acho que a iniciativa... Naturalmente o grupo de trabalho que estava constituído pedia, naturalmente o CDS que o propôs, ter insistido na marcação de uma reunião, ou insistido na apresentação de propostas alternativas e de alterações em relação aos projetos que apresentaram. E essa questão não foi feita também. Por isso não, eu acho que não podemos aqui cada um empurrar a culpa para o outro. Eu acho que há aqui uma culpa, naturalmente, de várias entidades, mas será uma culpa acrescida da própria entidade que apresenta os projetos e que pediu a constituição desse grupo. Por isso acho que, enfim, está tudo discutido. Agora acho que é preciso, sobre esta matéria, a Comissão tem que decidir, e penso eu sobre isso, tendo em conta que foi proposta do CDS, que foi aprovada aqui por consenso de todos em relação à Constituição. Eu não sei se isto interfere em alguma norma regimental ou não, mas penso que é uma questão de bom senso.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu, a minha fraca sabedoria sobre as normas regimentais ainda, mas penso que não, que não há qualquer problema. Penso que o assunto foi suficientemente debatido, que temos uma proposta na mesa. A proposta é a apresentação de propostas de alteração até segunda-feira, 17/10, pelas 15 horas, e depois, consoante o que acontecer, se sim, propostas, o debate na especialidade na comissão do dia 17, se não, subido ao plenário, e passava então de imediato para o ponto 5, que é a definição de metodologia relativa a iniciativas legislativas que baixaram para discussão e votação na especialidade. Este ponto refere-se muito especificamente, pelos vistos, entre outras, a pelo menos duas iniciativas legislativas, uma a 74 do PCP e outra a 93 do BE. E, portanto, perguntava aos grupos parlamentares respectivos o que se lhes aprover relativamente à metodologia para cada uma das iniciativas. E, portanto, tem a palavra a senhora deputada Rita.
Obrigado, senhora Presidente. Eu acho que nós podíamos definir um prazo para a entrega de propostas de alteração e definir uma data para a discussão dos projetos. Acho que não se justifica a constituição do grupo de trabalho. Vou ver aqui datas, porque uma vez que a confirmar-se a votação destes projetos que acabámos de referir no ponto anterior, teríamos que discutir como é que seria, mas eu vou ver aqui o calendário e até hoje, ao final da manhã, faço chegar uma proposta à Comissão de metodologia, de calendário para o trâmite destas propostas.
Muito obrigada. Senhora Deputada Isabel Pires.
Senhora Presidente, relativamente a esta metodologia, nós também iremos indicar depois, porque não temos aqui presente o projeto, eu pelo menos não tenho agora, para verificarmos então qual é que será também a melhor metodologia a nível das datas para a apresentação de propostas de alteração e depois a sua votação, mas até ao final do dia de hoje iremos dar indicação também à semelhança do Partido Comunista em português.
Muito obrigada também, Sra. Deputada. Eu penso que é lógico e que não levanta qualquer problema aceitarmos esta metodologia, ou seja, que os partidos, os grupos parlamentares proponentes apontem, digamos, as respectivas datas para a apresentação de propostas de alteração e consequente debate depois em comissão, também numa determinada data. Penso que será pacífico, mas... Senhora Deputada Maria de Mercedes Borges.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tendo em consideração a afirmação da Sra. Deputada Rita Rato, que fariam chegar até hoje, eu só pedia que a apresentação de propostas não coincida já com as outras. Portanto, possa ser um pouco mais dilatado no prazo para podermos ter tempo, compreendendo que só temos esta semana, porque depois entra o orçamento e entramos todos numa velocidade diferente e mais acelerada, mas não quer dizer que pela minha parte, ou por parte do Grupo Parlamentar do PSD, se pare este trabalho. Apenas teremos de ter um bocadinho mais de tempo para conseguirmos conciliar tudo.
Muito obrigada, parece-me perfeitamente razoável, não havendo mais inscrições. Portanto, passamos ao último ponto. Nos outros assuntos, há um pedido do administrador, do Presidente do Conselho de Administração, Dr. António Ramalho, para ser ouvido nesta comissão. E, portanto, a indicação que tenho é que, se as senhoras e os senhores deputados não vissem inconveniente, marcaríamos para a próxima quarta-feira, às 9 da manhã. São as indicações que tenho do seu Presidente. E, portanto...
19.
Mas pode ser 19.
Sim. Eu estou-me a limitar a ser, digamos, o porta-voz de uma indicação do Sr. Presidente da Comissão, portanto, que está aqui e que sugiro para ser próxima reunião logo às 9 da manhã. Portanto,
é sobre os despedimentos.
É sobre os despedimentos do novo banco. Parece-me, obviamente, que é uma questão urgente e que se justifica, se calhar, um bocadinho um esforço para cá estarmos todos às 9, mas, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, era apenas para perguntar, então, houve um contacto do atual Presidente do Conselho de Administração, que veio substituir o anterior Presidente do Conselho de Administração, que foi ouvido, houve um contacto, uma diligência feita diretamente com o Presidente da Comissão, em que manifestou o interesse de ser ouvido nesta Comissão. Portanto, não é uma audiência, não vamos tratar isto no Grupo de Trabalho das Audiências, tendo a importância que tem, não é? Houve um pedido de audição. Da audição do atual presidente, pronto. E que a vontade veio do próprio, não é?
Sim, sim.
Uhum. Pronto, era só para esclarecer isto.
Pediu uma reunião da comissão.
Pediu uma reunião, portanto, quando pede a reunião, normalmente, quando somos nós a convidar, é que é a audição. Naquilo que eu sei, pouco, costuma ser assim, quando... somos nós, é diferente quando são os próprios a pedir, costuma-se chamar uma audiência, mas não tenho problema nenhum no nome, portanto, uma audição do Dr. António Ramalho nesta comissão às 9 da manhã do dia 19, não é?
É, próxima quarta-feira.
Quarta-feira, próxima. Pronto. Portanto, se estamos todos de acordo, até no mínimo até quarta-feira, dia 19, às 9 da manhã. Muito obrigada a todas.
Ah,
mas está aqui a senhora, exatamente, a doutora Susana Fazenda, a pedir para eu transmitir a resposta que foi dada relativamente ao nosso pedido para o Sr. Ministro das Finanças. E diz o seguinte: encarrega-me o Sr. Chefe de Gabinete, Sua Excelência o Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Engenheiro Nuno Araújo, no seguimento do e-mail infra, de informar Vossas Excelências que o Sr. Ministro das Finanças, por motivo de compromissos de agenda inadiáveis, não tem disponibilidade para que a audição ocorra antes do próximo dia 26 de outubro. Portanto, fica a informação e o nosso lamento. Não havendo mais... Pronto. Então, senhora deputada, por favor.
Visto que não há inscrições sobre esta matéria, eu gostava de questionar a senhora presidente, sendo esta audição referente à anterior sessão legislativa, se ela pode transitar para a data proposta. Penso que já entramos na segunda sessão legislativa e com tal... perdeu-se o efeito da reunião. Eu continuo a aguardar a intervenção dos senhores e das senhoras deputadas. Dos outros grupos parlamentares, pode ser que tenham alguma coisa a dizer a esta comissão.
Muito obrigada. Eu, tanto quanto sei, e posso adiantar, é óbvio que, sendo que a sessão, esta sessão legislativa, começou no dia 14 de setembro, tendo 15, não é? 15 de setembro, é óbvio que... quanto a isto, quanto se costuma dizer, contra factos não há argumentos, quer dizer, é de facto, já estamos noutra sessão e podemos de facto lamentar a ausência do Sr. Ministro, que são audições regimentais, e portanto ter falhado uma, mas mais não se pode dizer. Obrigada.
Obrigada, Sra. Presidente. Estava marcada para dia 13 de setembro a audição do Ministro das Finanças relativa às matérias da administração pública, ainda na fase das audições previstas na primeira sessão legislativa. O Sr. Ministro, segundo aquilo que nos chegou, disse que não estaria disponível para vir até o Orçamento de Estado. Nós recebemos o que foi distribuído com súmula, as audições previstas, todos os ministros, creio que ontem ou anteontem. E acho que esta comissão deve aproveitar todas as oportunidades que tem para... ter a oportunidade de discutir com o Ministro de Estado e das Finanças as matérias da administração pública, porque isso nunca aconteceu, porque a anterior Ministra das Finanças e a matéria da administração pública e dos trabalhadores da administração pública era tratado na Comissão de Orçamento e Finanças, e portanto nunca tínhamos tido, assim como do anterior Ministro das Finanças, o Dr. Teixeira dos Santos, também respondia às matérias da administração pública na Comissão de Orçamento e Finanças, e portanto eu creio que da nossa parte temos toda a disponibilidade para que no quadro da agenda desta sessão legislativa da segunda, se encontra uma data para acrescer a audição regimental do Sr. Ministro. Ainda mais porque nós fomos sempre muito críticos e mantemos essa crítica quando os ministros não correspondem às audições regimentais. E várias vezes aqui o colocámos do anterior Ministro do Trabalho, do emprego de não ter terminado o seu mandato sem cumprir as suas audições regimentais nesta comissão. E, portanto, como é óbvio, não podemos achar que isso credível. Não, houve uma que ficou por cumprir em todo o mandato, ficou por cumprir uma audição regimental. E, portanto, nós achamos que o exercício das funções públicas obriga necessariamente esse escrutínio e, portanto, achamos que se deve encontrar uma data para que se possam cumprir todas as audições regimentais.
Obrigada. Tem a palavra o Sr. Deputado António Carlos Monteiro ou o Sr. Deputado...
Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, a decisão das matérias da administração pública passarem para esta comissão foi tomada nesta legislatura e pela maioria que se compôs na Assembleia e que integra o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o PCP. Obviamente que isso obriga que o Sr. Ministro das Finanças venha a esta comissão para tratar destas matérias. Eu relembro aquilo que foram críticas, muitas vezes injustas, feitas aos membros do anterior governo pelos atrasos nas vindas regimentais à Assembleia. Verifico que até este momento temos o silêncio do PS em relação a este mesmo atraso. Nós não podemos deixar de estranhar que a anterior sessão legislativa fique amputada de uma audição e que esses partidos que tão críticos foram na anterior legislatura se remetam ao silêncio ou façam apenas expressões de princípios sem retirarem qualquer conclusão. E, portanto, nós estamos curiosos por saber o que é que PS e Bloco de Esquerda, que até este momento não falou, o PC falou, mas daí não se retira nenhuma conclusão, a não ser um estado de alma. Eu gostava de saber o que é que têm para nos dizer.
Tem agora a palavra a senhora deputada Maria das Mercês Borges, por favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Eu já na reunião anterior tinha dito que não ia proceder da mesma forma que alguns senhores deputados de algumas bancadas parlamentares usaram no tom e até no conteúdo relativamente a alguns adiamentos que houve por parte do senhor Ministro, com os quais também na altura o grupo parlamentar do PSD disse que defendia que deviam de vir aqui ao Parlamento, que é um órgão e que tem por obrigação e definição, compreendendo que nem sempre é possível gerir as agendas como se deseja. Mas a prioridade e o vir aqui ao Parlamento é um dever que todos os membros do Governo têm, que é o órgão que tem que prestar contas relativamente à sua execução. Mantemos tudo o que dissemos. Portanto, se compreendemos no passado, hoje compreendemos também. Não compreendemos é a mudança de atitude. Isso aí eu vou registar para a memória futura. É porque nós devemos ser coerentes. E aquilo que dizemos hoje, temos que o assumir no futuro. Às vezes não é a melhor... Não podemos, é difícil. Não somos só nós que mandamos, eu compreendo tudo isso. Mas a forma assintosa e às vezes até pouco digna do órgão, não pode ser mantida só porque o contexto é diferente. Não pode ser mantida só porque o contexto é diferente. Eu compreendo que haverá razões ponderosas que impedem o Sr. Ministro de vir a este Parlamento. Desejo que não volte a acontecer e estou a ser aquilo que eu penso, segundo o meu entendimento, o mais correta, tolerante, dentro do espaço democrático e por respeito que esta obra como me impõe. Não fiz as cenas que foram feitas no passado.
Muito obrigada, eu não estava cá, não faço a mínima ideia ao que se refere, mas de qualquer maneira acho que todos desejamos, acho que a Comissão no seu conjunto e todos os grupos parlamentares que a constituem desejam que estes casos em que de facto não é cumprido um determinado calendário regimental, todos nós lamentamos que aconteçam e esperamos que de facto tenha sido, mas também compreendemos que às vezes há motivos ponderosos, como disse a senhora deputada, que impedem, mas uma coisa é uma falha e outra coisa é uma permanência e uma atitude, digamos, de permanente falta de assiduidade, como se diria. E, portanto, eu passava de imediato a palavra à senhora deputada Sónia Fortuzinhos.
Senhora Presidente, apenas para dizer, diga.
Desculpa, Senhora Deputada, tinha-se inscrito primeiro a Senhora Deputada Isabel Pires, peço desculpa.
Obrigada, Senhora Presidente. Apenas muito rapidamente para deixar registada em ata que, independentemente dos ministros que, ou do partido a que os ministros pertencem ou não, é óbvio que é um dever de qualquer ministro em qualquer comissão cumprir ao máximo os calendários que são propostos pelas comissões. Da nossa parte sempre o dissemos, vamos continuar a dizer. Obviamente há sempre falhas nesta comissão, mas noutras comissões também acontece. Terá a ver que ver com questões de género ou outro tipo de questões, mas da nossa parte mantemos sempre a coerência nesse tipo de posições. É dever dos ministros ou dos secretários de Estado irem às comissões dar esses esclarecimentos que são devidos às comissões e mantemos essa posição, como sempre mantivemos. Agora, como já foi dito, é de lamentar que de facto exista já a esta altura uma falha numa das audições, mas tentaremos com certeza ao máximo que não volte a acontecer, não só da nossa parte enquanto comissão, mas também fazer essa ligação com os ministérios para que também da parte dos ministérios não haja falhas.
Obrigada. Agora sim, tem a palavra a senhora deputada Sónia Fortuzinhos.
Presidente, apenas para dizer que o grupo parlamentar do PS se revê completamente no que a senhora presidente acabou de dizer relativamente a isto e confiamos quer nas razões que o senhor ministro invoca para não poder vir na data que nós lhe propusemos, mas dizendo que virá na data que propôs. E confiamos também na capacidade que a mesa tem demonstrado e que a senhora Presidente agora aqui bem evidenciou de fazer junto do Governo aquilo que devem fazer, que é a reivindicação que sejam cumpridas as disposições regimentais dentro dos prazos que é desejável, sendo que, como é óbvio, há normalmente alguma flexibilidade, que aliás foi aceito por todos, na marcação destas datas. Não está aqui nenhuma questão de incumprimento, está aqui uma questão de encontrarmos a forma de o Sr. Ministro poder cá vir, intenção que o próprio Sr. Ministro reitera, como de resto também não tinha outra coisa a fazer. Portanto, Sra. Presidente, apenas para apoiar a sua posição e a posição da mesa nesta matéria.
Muito obrigada. Agora sim, não havendo mais inscrições, portanto, e tomando a devida nota desta última intervenção, faremos chegar a resposta ao Sr. Ministro. Portanto, se todos concordam com o dia 26, passará a ser, não sei se tem a hora, já agora para informar, não. Portanto, é dia 26 de outubro. Ainda não temos a hora, depois serão posteriormente informados. Sim, é a hora.
Já está na Suma. Audição do Ministro das Finanças.
Está, então pronto.
O que é? Isso é outra coisa.
Mal. A informação que me foi dada pelo Sr. Presidente da Comissão, que o Sr. Presidente da Comissão teve o cuidado de enviar uma mensagem para a doutora Susana Fazenda com não foi?
O
Sr. Presidente teve o cuidado de enviar, digamos, essa nota.
Em relação ao...
Não.
Não, estar a dar uma data que não deve ser dada para ver com a sessão.
Então, não. Está aqui o e-mail. Vocês desculpem, peço a maior das desculpas, mas o que aqui está e o que eu acabei de ler, não tresli. Eu li um e-mail em que diz: não tem disponibilidade para que a audição ocorra antes do próximo dia 26 de outubro. Pronto. Antes do próximo dia 26 de outubro. Ou seja, será sempre a partir do dia 26 de outubro. Portanto, cumpre à Comissão escrever ao seu ministro, sugerindo uma data, dizendo-lhe da nossa frustração de ele não estar presente, mas sugerindo uma data a partir de 26 de outubro. Penso que está claro.
Não, Durante o Orçamento de Estado não pode haver reuniões com membros do Governo em paralelo, sob a conferência de líderes decidilistas.
Pois eu sei, mas o que é que quer é a partir de 26 de outubro e depois da discussão do Orçamento. Isso parece-me óbvio. Portanto, não havendo mais nada, eu acho que o assunto está, este também, suficientemente esclarecido e do ponto de vista do grupo das audiências, até temos um grupo à nossa espera e, portanto, eu agradecia, de facto, que os trabalhos terminassem aqui. Muito obrigada a todas e a todos.